Bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa de cultura pop da Rádio Observador, que mesmo antes do Natal já tem prendas. Desta semana é a Susana Romana, que nos visita na vez de Pedro Buxeri Mendes, que está ausente, mas promete voltar. Susana, já compraste as prendas todas este ano ou não há Natal e é dormir até que o ano acabe?
Eu sou uma pessoa que nos últimos, talvez, 5 anos tomou a melhor decisão que eu já tomei na vida, que é impor a mim mesma que eu tenho que ter tudo comprado até 25 de novembro.
Epá.
Por isso, meus filhos, eu tenho o Natal tratado há muito tempo.
Pois é, fica aqui uma lição de vida. Ainda bem que temos a Susana connosco, porque esta semana vamos falar de argumentistas. E ainda bem que, como sempre, temos também a Maria Ramos Silva e o Bruno Vieira Amaral. Antes dos tais argumentistas, falemos de negócios na Boa Dica. Nos últimos dias foram confirmados dois negócios surpreendentes. Comecemos pelo primeiro. A Warner Brothers anunciou que em 2021 vai lançar as suas estreias em simultâneo nas salas de cinema e em streaming através da HBO. Susana Romana, vamos começar por ti. Somos pessoas bem educadas. Uma
Boa.
Pergunta, exatamente, na ótica do utilizador. Se tiveres os filmes disponíveis em casa, deixas de vez de ir ao cinema?
Eu, na verdade, eu era uma pessoa que ia ao cinema uma, duas vezes por semana e deixei totalmente de ir ao cinema por causa de uma pandemia chamada João, que tem 3 anos, que é o meu filho.
Pois.
Por isso eu, na verdade, eu já me desabituei de ir ao cinema antes e, entretanto, eu tornei-me parte daquilo que acredito ser uma imensa minoria de pessoas que se habituam muito mais a ver séries do que a ver filmes.
Uhum.
Eu tenho vontade de ir ao cinema, mas eu tenho vontade de ir ao cinema ver coisas muito específicas. Para mim faz muito sentido aquilo que está a acontecer, pelo menos em Lisboa, não sei muito bem como é que está a ser noutras zonas do país e do mundo, que é a única sala que esgota é o Nimas. Porque se é para ir ao cinema, é para ter a experiência vintage e é para ver um grande clássico. E se calhar não me apanham no cinema a ver o Troll 2. Também não me apanhavam no cinema a ver o Troll 2 antes. Mas acho que agora muito menos. E eu tornei-me parte desta geração mimada, que quer uma gratificação imediata de querer, daquilo que quer ver tem que estar ali imediatamente à sua frente para um consumo imediato. Por isso eu tenho saudades de ir ao cinema, mas acho que tenho saudades de ir a outro tipo de cinema.
Muito bem, mas talvez em relação ao aspecto formal, sentes falta da ida física ao cinema? Ou seja, há ali algo de experiência?
Sim,
que sentes falta?
Sinto um bocadinho falta do ritual de ir ao cinema, do que isso, de tudo o que isso implica, mas estou-me a tornar uma pessoa extraordinariamente comodista com isto e com outras coisas, que até um certo ponto não sabe se tem pachorra para estar numa sala com desconhecidos. Eu acho que vou sair desta pandemia extraordinariamente bicho do mato e talvez o cinema apanhe um bocadinho por tabela com isso. Eu acho que ainda se ganha muito com a experiência de ir ao cinema, mas lá está, acho que se ganha para ver determinado tipo de cinema e determinado tipo de filmes. Acho que a experiência mais preguiçosa de ver uma coisa só para distrair, isso prefiro fazê-la em casa.
Bruno Vieira Amaral, parece-te que este negócio foi uma boa ideia? O realizador Christopher Nolan, que talvez até agora tenha sido a voz mais mediática que se manifestou em relação a este negócio, diz de uma forma muito resumida que isto é uma enorme vergonha. Basicamente é isto.
É, mas o Christopher Nolan é um realizador e o realizador não põe dinheiro do bolso dele para financiar os seus filmes, não é? Quem põe dinheiro são os estúdios e os estúdios é que veem quais são as melhores maneiras de recuperar o dinheiro. E a ideia da Warner Brothers é que será mais fácil recuperar uma parte do dinheiro investido nestes filmes, lançando em simultâneo nas salas de cinema e numa plataforma de streaming, que é a HBO Max. E será uma boa ideia ou não, vamos ver. Só mais tarde é que se poderá ver se foi uma boa ideia, porque aqui a questão é saber se vão recuperar o dinheiro investido ou não. Agora, o Nolan e os outros realizadores, não é? Que gostam de pôr em causa as decisões dos estúdios e fica-lhes bem, acho que como artistas que também são, fica-lhes muito bem, mas isto não é, o cinema não é o mesmo que escrever um livro, não é? São necessários muitos milhões, e então para os filmes do Nolan são necessários mesmo muitos milhões, que não, como eu disse, não saem do bolso dele. E é fácil nós estarmos aqui a dizer, ah, mas isto devia ser o primeiro nas salas, porque a experiência e tal, e foi pensado, e os autores dos filmes, os realizadores pensaram na experiência de ir ao cinema. Ah, isso não está a ser vedado, não é? Continua a existir essa possibilidade. Ao mesmo tempo, abre-se também a possibilidade para pessoas como a Susana, como eu, e como muitas outras pessoas que têm filhos ou por outros motivos que não querem para já ir ao cinema, tá? Porque também não sabemos quais serão os resultados, quais serão os efeitos a longo prazo da pandemia na ida aos cinemas. Abre-se a possibilidade a essas pessoas de verem um filme em casa. Eu percebo que para um realizador que investiu 3, 4, 5 anos da sua vida num projeto, gostasse de ver o filme com aquela solenidade da sala de cinema, mas o mundo mudou neste tempo e ninguém sabe muito bem o que é que vai ser a experiência de ir ao cinema daqui para a frente. Não sabemos durante quanto tempo é que as pessoas estarão afastadas das salas de cinema, porque durante algum tempo vão continuar afastadas, mas eu também não sou catastrofista. Parece-me que o Christopher Nolan até é mais catastrofista do que deveria ser, porque o cinema não acabou com a televisão, a experiência de ir ao cinema não acabou com a televisão. Aliás, houve muitos cinéfilos formados pelos filmes que viam na televisão e que só depois puderam descobrir no cinema. O cinema não acabou com o VHS, não acabou com os DVD, e também acho que não vai acabar com as plataformas de streaming. Vai se transformar. Como é que será essa transformação? Qual é que será a amplitude dessa transformação? É o que veremos, mas ninguém sabe muito bem em que território é que está a entrar. E esta decisão, eu não vejo como uma decisão ou egoísta ou gananciosa, porque os próprios executivos não sabem muito bem onde é que isto vai dar, não? E como eu disse há pouco, não se está a pôr de parte a hipótese de se ver o filme em sala. Está-se também a salvaguardar a possibilidade de muitos espectadores, neste contexto ainda pandémico e depois pós-pandémico, possam ver os filmes em casa.
Maria Ramos Silva, noutro campeonato, mas ainda aqui nos negócios, há poucos dias ficámos a saber também que Bob Dylan vendeu os direitos das suas canções à Universal. Além das várias questões negociais, há outro detalhe importante aqui, que é Dylan deixa de ter poder de veto sobre como as canções são usadas ou licenciadas. Certamente, digo eu, Bob Dylan não terá feito este negócio pelo dinheiro.
Não me parece,
não me parece que fosse coisa, Tiago, que o preocupasse. Acho que foi. O que é que terá motivado esta decisão?
Só restando aqui um bocadinho ao tema da televisão, só para acrescentar, porque acho que o Bruno tem ali um dado curioso quando fala que o cinema de facto não matou a televisão, não é? Ou a televisão não matou o cinema, pelo contrário. Exatamente, de alguma maneira os ecrãs também se sofisticaram a um ponto que nós hoje temos verdadeiras salas de cinema em casa de muitos de nós, não é?
Com, portanto, essa experiência, muitos números e letras, não é?
Por exemplo, portanto, essa experiência de cinema se calhar transitou para as nossas casas, é vivida de outra maneira, mais em privado, não tanto com essa dimensão pública, mas enfim, de facto, uma coisa não inviabiliza de toda a outra. Quanto ao Dylan, eu acho que o dinheiro, de facto, não é uma... aliás, acho que o Dylan podia dar uma bela lição aos senhores de cinema e à indústria do cinema sobre como fazer dinheiro e como tornar as coisas bastante rentáveis. Eu não parece que ele esteja propriamente preocupado com aquilo que eventualmente vão fazer das canções dele, porque o Dylan passou a vida inteira a ceder isso sem grandes acrimónias. Há centenas de canções do Dylan que já foram utilizadas desde em filmes, a publicidade da Pepsi à Victoria's Secret, com um total agramando do Dylan. Portanto, eu acho que muito antes nós usarmos e retirarmos a expressão de monetização, não é, que hoje está tão em voga, o Dylan soube fazer isso como ninguém ao longo dos anos, sobretudo quando cortou aquele vínculo com o Albert Grossman, não é? E percebeu que havia ali uma perda gigantesca, mas acho que a partir disto se tornou muito, muito savvy, não é? Muito, muito inteligente na forma como geriu depois também a sua carreira. Portanto, acho que sempre soube fazer isso. Quer dizer, o Dylan preocupa-se não só com esse lado da música, mas depois com todo um universo à volta do fenómeno Dylan, que implica desde a gestão de marcas de uma marca de whisky, as suas pinturas, a roupa que usou e que é explorada por marcas de roupa. Quer dizer, isto é uma coisa tentacular gigantesca, não é?
Portanto, Maria, deixa-me só, eu acho que devíamos perguntar ao Tiago,
sim, sim,
porque é que ele teve essa ideia logo à partida,
que não era por dinheiro.
Explica lá, ó, não, Tiago, agora vamos todos a perguntar.
Eu não tive essa ideia, eu só estou a fazer de advogado do diabo para poder ser contrariado.
Está interessado na arte, é isso?
Não, mais do que isso, há um detalhe aqui que provavelmente não é um detalhe, que é, para além de facto o Dylan nunca ter colocado grandes questões à forma, ao contrário de outros, não é? Como por exemplo o Neil Young, ao contrário de outros, o Dylan nunca se sentiu muito particularmente incomodado com o facto da sua música ser tão solicitada para as coisas mais diversas, para os conteúdos mais implausíveis. Depois também não nos esqueçamos de outra coisa, o Dylan já tem uma certa idade, as suas canções uma outra certa idade, e a verdade é que 70 anos depois da sua criação elas caem no domínio público, e portanto, a partir de certa altura, eu diria que é mais simpático e mais vantajoso, apesar de tudo, encaixar 300 milhões, que não deixa de ser uma coisa assim tão...
Simpático.
É simpático, não é? Dava jeito.
Mas é 70 anos após a morte.
Sim, 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 sim. Sim, com certeza, mas
o Dylan sempre foi visionário, portanto...
Sim, mas imagina, e de qualquer das formas há aqui
e
uma coisa
pode,
que...
E até pode estar vivo 70 anos depois da morte dele.
Não, precisamente, porque este acordo
não
supostamente não abrange tudo o que ele produziu daqui para a frente. Portanto, ainda há aqui uma série de conteúdos que ele eventualmente pode criar e que supostamente não estão abrangidos por este acordo. Agora, achar que não é por dinheiro é... Ah, não sei o que é que poderá ser de facto a outra grande
vantagem.
Eu não acho mal, atenção, acho que provavelmente faria o mesmo.
Vamos aproveitar a presença da Susana, porque já falámos com o Bruno várias vezes sobre o Dylan, não é? O Bruno, ele próprio é uma espécie de Dylan entre nós, mas eu queria saber, Susana, qual a tua relação com o Bob Dylan?
Ainda bem que estamos a fazer isto à distância e ninguém me pode apedrejar. A minha relação com o Dylan é de profunda indiferença.
Pronto. Eu acho que vale tanto como profunda paixão. É profundo, isso é que
Sim.
importa. Muito bem, antes do final da primeira parte, vamos às sugestões da semana com o Post-it. Vamos começar mais uma vez pela Susana Romana. Susana, tu trazes uma sugestão que nós já passou por aqui há várias semanas, mas nunca é demais e já agora precisamos de saber, vindo da tua opinião, porque é que devíamos ver The Boys.
Para começar, o The Boys é uma série de super-heróis, o que à partida vai atrair determinados géneros de público e repelir outros géneros de público. O que depois de ver a série nos troca bastante as voltas, porque eu vi a série com uma pessoa que, pronto, que vive cá em casa, não é, meu marido? Que adormece em todos os filmes de super-heróis que eu o obrigo a ver, e ele gostou muito do The Boys, sendo que ao mesmo tempo é o género de série que não pode ver com o seu filho de 7 anos à frente. O The Boys é uma série sobre um grupo de super-heróis, que não se chama The Boys, chama-se The Seven, que são geridos por uma grande multinacional chamada VOT, e que são basicamente uma mistura entre um requintado produto de marketing e a crítica que aquilo faz ao uso do poder e ao uso do marketing é para mim uma das partes preferidas da série. E este tal grupo do The Seven é ao mesmo tempo um instrumento de marketing, tem action figures e fazem filmes, e são ao mesmo tempo de facto super-heróis que supostamente salvam o mundo repetidamente. Ora, o que é que acontece? The Boys é provavelmente a primeira série que é realista em relação àquilo que qualquer um de nós faria se tivesse superpoderes, que era, se calhar não éramos boas pessoas. Se nós pudéssemos fazer tudo o que nos apetecesse na vida,
não ia correr bem.
Epá, se calhar não éramos. O Tiago seria, porque o Tiago lá está, faz tudo por amor à arte e não pelo dinheiro.
Claro.
Nós, provavelmente, se tivéssemos um poder ilimitado, não seríamos seres humanos extraordinários. E então, os tais sete super-heróis que criam, que fazem parte do The Seven, têm uma imagem pública, mas depois os seus vícios privados vão desde o consumo de drogas até orgias, até matar indiscriminadamente.
Ah, como qualquer deputado húngaro.
Também eles andam a fugir com uma mochila com restos de drogas. E por isso o The Boys acaba por ser. É uma série assumidamente para maiores de 18. É baseada numa novela gráfica que é ainda mais explícita e mais violenta do que a série. Mas uma das coisas que eu acho graça é que lá está o grupo de super-heróis, chama-se The Seven, mas a série não se chama The Seven, chama-se The Boys. Os The Boys é o grupo de vigilantes de cidadãos perfeitamente comuns, sem qualquer tipo de superpoder, que andam a tentar desmantelar e mostrar ao mundo a verdade sobre estes super-heróis. E eu acho graça que numa série sobre super-heróis, o nome chamado para o título seja das pessoas comuns, que o The Boys nunca é o nome que é oficialmente usado por ninguém durante a série. Nós só para aí ao fim, talvez de 7 episódios, é que percebemos que a série se chama The Boys, porque a determinada altura um deles faz uma comparação entre o grupo deles e as Spice Girls.
Muito bem.
Então, tal como as Spice Girls, eles serão os The Boys que estão ali a tentar denunciar a VOT International. E é uma série da qual eu gostei muito, é uma série bastante violenta, bastante gráfica, mas que eu acho que levanta pontos muito interessantes e que por isso mesmo não devia ficar na redoma de só quem tem a potência para super-heróis é que vai ver isto.
Muito bem, isto está disponível na Prime Video da Amazon. Bruno, tu que és um homem de cinema em casa por estes dias, tens um filme para sugerir?
Um filme que estreou na Netflix há duas semanas. Não o pudemos ver nem numa sala de cinema. Exato. O que também não é muito grave, sendo um filme do Ron Howard. Eu acho que isto é interessante porque o Ron Howard é daqueles realizadores bem comportados, do sistema, de que os verdadeiros cinéfilos não gostam mesmo nada. Que não é um autor e também não é um mero tarefeiro, portanto está ali no meio termo, é assim uma espécie de Phil Collins da realização.
Cá está, e normalmente Phil Collins leva... sempre connosco.
Sempre, nunca o esquecemos. E ele leva sempre muita pancada e este filme também não é exceção. Eu estava muito interessado em ver o filme porque é a adaptação de um livro que saiu há 4 anos, que é O Lamento por uma América em Ruínas, do J.D. Vance, que é um livro de não-ficção e conta, é uma espécie de memórias de um rapaz que cresceu numa família pobre, branca, e que, bem, foi subindo na vida e é um olhar para esse lado da família que integra aquele grupo que a Hillary Clinton há 4 anos nas eleições chamava os deploráveis, não é? The deplorables, os lamentáveis, e que foi um pouco esquecido, um pouco esquecido pelo Partido Democrata ao longo dos tempos, que se centrou mais nas minorias e eles ficaram ali um bocado à deriva. E se calhar a eleição do Trump foi um pouco a resposta deste segmento da população, ainda que isto não explique tudo, como é óbvio, mas foi um pouco a resposta deste segmento da população a alguma indiferença. E o livro era sobre isso, e o que é curioso é que, sendo um livro de não-ficção, resulta num filme de ficção. E isso talvez seja o pecado original do filme e porque é que nunca é tão forte quanto a mim, nem não resulta tão bem quanto o livro, porque, bem, há ali uma tendência também para dourar um pouco a história que não se nota tanto no livro, e também será uma tendência do Ron Howard, não é? Estar ali, dourar um bocadinho ali uma história que é uma história dura, não é? De personagens que são muitas vezes antipáticas e que na mão do Ron Howard a coisa fica assim um bocadinho mais delicado-doce.
Muito bem, Maria, só para terminar e muito rapidamente, John McEnroe.
Sim, o Domínio da Perfeição é um documentário que eu penso que ele já é de 2018 e chegou a Portugal em 2019, lá está no cinema. mas podem apanhá-lo no Canal 2, eu penso que ele passou sábado, domingo, por aí fora, enfim, procurando na box é fácil lá chegar. E é um documentário do Julian Farrow e segue uma lenda temperamental do ténis, não é? Que é o McEnroe, naquele ano mítico em 84 em Roland Garros, em que ele acaba por perder para o Ivan Lendl. Muito a partir de imagens de 6mm. Eu acho que é uma delícia para quem gosta de ténis, é uma delícia para quem gosta de cinema e para quem gosta das duas coisas juntas ainda mais, portanto vale a pena ver ou rever se tiverem a oportunidade.
Muito bem, chegamos ao final da primeira parte do Pop-Up e voltamos já a seguir. Segunda parte do Pop-Up, estamos de volta nós e a Susana Romana, nossa convidada especial esta semana. Seguimos em frente e servimos conversa de argumentistas no Pop de Arroz. No passado dia 4 ficou disponível na Netflix o novo filme de David Fincher, Mank é o título. Conta a história de Herman Mankiewicz, o argumentista que escreveu Citizen Kane. O filme conta sobretudo a história, ou uma história, da criação deste argumento, da relação do guionista com William Randolph Hearst, que inspirou a personagem de Charles Foster Kane, o protagonista do filme, e também a relação de Mankiewicz com o realizador Orson Welles. Susana, tu que sabes algo de argumentistas, ajuda-nos. Os argumentistas não são reconhecidos como deviam? Ou dirias que é natural que não tenham talvez um reconhecimento mediático comparado, por exemplo, com o do realizador? Os argumentistas na verdade não querem esse tipo de reconhecimento?
Querem muito. Mas passam muitas horas na terapia. Eu acho que a maior parte dos guionistas não são reconhecidos, serão um bocadinho mais nos mercados anglo-saxónicos, não são de todo. Por exemplo, cá posso só dar um exemplo: sempre que estreiam séries em Portugal escritas por autores portugueses, por guionistas portugueses, eu tenho sempre curiosidade, obviamente, de saber quem é que escreveu. E a RTP estreou há pouco tempo uma versão da Crónica dos Bons Malandros e eu tinha muita curiosidade de saber quem é que tinha sido o guionista. Foi um livro que eu li várias vezes na minha adolescência e tinha curiosidade de saber quem é que era o guionista. E eu li, com certeza pelo menos 10 ou 12 artigos diferentes à procura de algum artigo que dissesse quem é que tinha escrito o raio da série. E tive que esperar que a série estreasse para ver um genérico, porque em lado nenhum aparecia quem é que era o guionista da série. E eu acho que os guionistas sabem que não vão ser famosos, quer dizer, alguns não sabem, esses sofrem mais e têm ainda mais conta de terapia. Exato. Mas acho que os guionistas sabem que não são famosos, e um guionista que esteja nisto para ser famoso, acho que está nisto talvez não pelos motivos certos, mas a falta de reconhecimento dentro do meio, vou-lhe chamar assim, acho que é problemática. E eu há bocado dizia que cada vez vejo mais séries do que filmes, e eu acho que se calhar num grau mais ou menos subconsciente isso também tem a ver um bocadinho com o facto de que no cinema o the name above the title, como dizia o Capra, é sempre o nome do realizador. E se pensarmos, por exemplo, em termos de séries de televisão, a figura é o showrunner, que é o criador da... Exato. Série, é o argumentista da série e é quem coordena o writer's room. Por isso é um bocadinho normal que eu sinta um bocadinho mais de empatia e de curiosidade sobre produtos que são vendidos mais como um produto do seu criador e da sua equipa de guionistas do que necessariamente do seu realizador. Eu acho que há um problema de reconhecimento. Eu sou a pessoa que, quando vai ver um filme, se dá o trabalho de ver quem é que é o guionista. Sou péssima a decorar nomes, mas vou sempre ver quem é que é o guionista, que outras coisas é que ele escreveu, e para mim é um dos critérios para escolher ou não ver um filme. Percebo que seja uma coisa um bocadinho geek e que não interessa a toda a gente. Já dentro do meio, sítios que encaram o argumentista ou o guionista como uma espécie de tarefeiro, é uma coisa que me mexe muito com os nervos. E é uma coisa para uma indignação à qual eu vos vou poupar.
Muito bem. Mas não precisas poupar, nós estamos prontos para todo o tipo de indignação. Bruno, à parte questões formais e mais técnicas que tenhas de aprofundar ou não para escrever um eventual argumento, é algo que queiras fazer? É algo para o qual já foste convidado? Viste o Mank e ficaste cheio de vontade de escrever uma série de argumentos?
É uma coisa que me interessa fazer, e é uma coisa que estou a fazer. Uhum. Já há algum tempo, a trabalhar num projeto para uma série.
Notícias,
mas a única forma que... Sim, a única forma que concebo trabalhar neste tipo de projeto é em articulação desde o início com o realizador. Uhum. Ou seja, não tenho nenhuma vontade de estar a escrever um argumento que depois entregasse a alguém para não sei bem quem, para pegar naquilo e fazer um filme. Isso não tenho o mínimo interesse e nem é uma questão de domínio sobre o produto final, porque acho que um filme ou mesmo uma série, pelo menos o tipo de série em que estou a trabalhar, deve ser, acima de tudo, um trabalho do realizador. Ou seja, deve ser o realizador a ter, na medida do possível, controle sobre o trabalho final. Mas também não me vejo a trabalhar num argumento sem ser para o entregar a alguém especificamente, aquele realizador. E de preferência trabalhar em articulação com ele, portanto, ter independência para fazer o meu trabalho enquanto escritor, enquanto guionista, mas percebendo quais são as ideias também do realizador, o que é que ele quer, o que é que ele pensa fazer com o material no qual eu estou a trabalhar. Não vejo outra maneira disso funcionar, pelo menos para mim. Aquilo que existe nos Estados Unidos, que é um argumentista apresenta um argumento a um estúdio ou a um produtor, e depois o produtor compra ou não compra o argumento e fica lá na gaveta, e um dia chega ao pé de um realizador qualquer e propõe-lhe 5 ou 6 argumentos e ele escolhe um. Isso para mim não é concebível, não me imagino a trabalhar num guião dessa forma. De outra forma, sim, tenho esse interesse e tenho tido essa experiência que eu acho que é muito mais recompensadora, que é de trabalhar em articulação com o realizador desde o início, mantendo essa independência no trabalho de cada um.
O David Fincher nunca escreveu o argumento de nenhum dos filmes que fez. Desta vez foi o mais próximo que esteve, porque o argumentista foi o pai do próprio Fincher. Maria, quando escolhes um filme que vais ver, a Susana ainda há pouco estava a falar sobre isto, a questão de ir ver quem escreveu o argumento. A Susana poderá ter... Susana, desculpa, estou a tratar pela terceira pessoa. Pode ser um defeito profissional, não é? Entre aspas, um vício, mas tu tens esse hábito de ver quem escreveu o filme e é uma coisa que pesa na decisão?
Bom, eu também acabo de ser um pouco suspeita por escrever, não é? Mas eu acho que nós, involuntariamente, a maior parte dos espectadores de cinema, talvez essa escolha ou enfim, essa análise não seja muito imediata e não seja assim tão consciente, mas muitas vezes quando analisamos um filme previamente, não é, e decidimos se vamos ver este ou aquele, estamos a basear-nos quase sempre no argumento, mesmo que não saibamos quem é o autor, não é? A não ser que haja aquela escolha muito óbvia que é, pronto, isto é um filme do Nolan e eu quero ver o filme do Nolan, não interessa sobre o que é que trata, enfim, quero ver. Mas eu acho que há sempre ali uma atenção que é dada e que acaba por depender muito nesse processo de decisão final. Eu, pelo menos no meu caso, sinto que é muito isso. Podemos lá estar nem sempre valorizar da forma como a Susana lembrava, que se calhar seria mais, enfim, mais merecida. Podemos não ter a capacidade de discernir, como o Bruno falava, até que ponto é quase umbilical, não é, esta relação entre o realizador e o argumentista, que eu também vejo muito aqui as palavras do Bruno, acho que só funciona neste sentido, porque de facto quando tens um trabalho como este que chega ao público, é um ponto de vista, é necessariamente um ponto de vista, e portanto se houver ali uma concentração desse ponto de vista e dessa lente, não é? Essa forma como vês o mundo acaba por ampliar essa mensagem, se quiseres. Portanto, diria que sim, no caso do Mank, eu acho que é um típico filme de argumento, acho que é um belíssimo filme, belíssimo candidato a filme do ano, acredito que já se fala nisso para Oscars e tudo, um bocadinho à semelhança daquele fenómeno Roma, não é, também, uhum. do Cuarón, quando chegou à Netflix, acho que é um belo filme, enfim, acho que o pai do Fincher devia ter escrito mais coisas, acho que não. Exato. Chegou a tempo, não viveu o suficiente para ver sequer o filme a chegar à Netflix. Mas acho que é um belíssimo filme, é um belíssimo exemplo de como consegue juntar ali uma série de ingredientes, desde aquele subplot mais político, com uma série de paralelismos com a atualidade, aquele retrato da indústria, numa época por um lado dourada, por outra também muito marcada pelo cinismo de Hollywood. E de facto é uma ótima surpresa, e voltando ao início da nossa conversa, é mais outro belo exemplo de facto não é necessário ir à sala de cinema para teres um belíssimo produto que chega até casa e que podes ver confortavelmente no sofá, e se quiseres até em duas ou três partes, se não tiveres tempo para ver aquilo de seguida, portanto.
Ou se adormeceres, ou se adormeceres três vezes, como a senhora há bocado estava,
por exemplo,
a lembrar. Susana, uma questão prática, e esclarece-nos, tu que estás por dentro deste universo. Eu digo argumentista e tu respondes com guionista. Porquê?
Sendo completamente técnica, uhum. Mas isto é...
Mas é isso que nós queremos,
enfim,
é isso
verdade,
mesmo.
Não é a aplicação prática que se faz. Argumento é quem arranja a ideia, uhum. Guião é quem escreve o guião com as cenas, as falas. E pode não ser necessariamente a mesma pessoa.
A mesma pessoa.
Sim.
Ok, muito bem.
Uma pessoa pode ter criado, vou-lhe chamar a trama da história, e isso é o argumentista... E o guionista é a pessoa que o transforma em cena 1, interior, sala de estar,
exato.
Dia. Sim.
Aliás, até essa distinção nos filmes americanos, que é o written by e o screenplay. Não é?
Exato.
Sim, sim.
Portanto, a ideia, a história, muitas vezes de alguém, ou story, é muitas vezes de uma pessoa, e o guião é escrito por outra, e estão os dois creditados como autor.
Acho que também já falámos sobre isto aqui algumas vezes, mas nunca com a Susana Romana. Susana, concordas com os muitos que dizem que Citizen Kane é o melhor filme de sempre?
Há bocado, daqui a pouco vamos falar de filmes que vimos muitas vezes,
sim,
na vida. O Citizen Kane não é dos filmes que eu tenha visto mais vezes na vida, mas se eu tivesse que escolher um filme número um como valor seguro, acho que sim, que escolhi o Citizen Kane. Eu, a primeira vez que vi o Citizen Kane, estava na universidade e vi-o numa lógica de obrigação, viu, por causa de uma das minhas cadeiras do curso, e gostei logo imediatamente muito, muito do filme, apesar de, em teoria, eu estar a ver não por ter feito essa escolha. E gosto muito do Citizen Kane e continuo a achar que é um grande, grande filme.
E é uma lição
de, acho que envelheceu bem.
De guionismo.
É uma ótima lição de é uma ótima lição de como nos envolver numa história, é uma ótima lição de fio condutor, a história do Rosebud, que agora obviamente é conhecidíssima, e toda a gente que viu o filme ou que sabe sobre ele sabe o que é um Rosebud, mas enquanto ideia base para montar aquela história, acho que é uma grande ideia.
Muito bem. Antes do final do programa, falemos do passado no Isso É Que Era Bom. Quatro Casamentos e um Funeral foi o mais votado na lista dos melhores filmes britânicos dos últimos 50 anos para rever, na expressão dos ingleses, Most Rewatchable Movies, uma lista do British Film Institute. A propósito disto, a pergunta desta semana é qual o filme, ou quais os filmes, podem escolher mais do que um, que mais vezes viram e porquê? Susana Romana, vou obviamente começar por ti.
Obrigada pela candura. Eu não sou muito de repetir nem livros, nem filmes, nem séries, porque eu vivo esmagada pelo peso de todas as coisas que não vi ou não li e não vou ter tempo para ver e para ler, por isso eu não sou muito, muito de repetir. Mas o filme, na verdade são três filmes, que eu vi mais vezes na vida porque vejo-os desde a infância e continuo a rever, é a trilogia do Regresso ao Futuro. É líder destacado dos filmes que eu vi mais vezes na vida. Na minha adolescência, o meu filme preferido foi Trainspotting, e passei por uma fase de ver todos os dias uma cópia de uma cópia de uma cópia de um VHS sem legendas do Trainspotting, e ver um filme com sotaque escocês cerrado sem legendas foi um teste à minha resiliência, e eu vi Trainspotting muitas, muitas vezes. Todos os Natais vejo, é o meu filme natal, vejo A Vida de Brian, de Monty Python.
Não vejo sozinho em casa, curioso.
Sim, é o meu sozinho em casa. É o Life of Brian, que irei rever daqui a umas semanas, o filme dos Monty Python. E se eu estiver a fazer zapping por canais de televisão, há pelo menos dois filmes que, se eu apanhar no zapping, eu vou ficar a ver. Não são se calhar grandes portentos do cinema, mas eu sei que os apanhar no zapping fica a ver. Um é o Love Actually, que sempre também é um filme de Natal, lá se calhar na bomboca entretanto. E outro é um filme que eu acho que só devo ter visto do início ao fim uma vez, mas sempre que passo no zapping fica a ver, que é um filme chamado Con Air, Fortaleza Voadora.
Ah, muito bem.
Grande.
Esse deixou-me mais não estava à espera agora. Fiquei aqui desarmado. Porque o Nicolas Cage, não sei, acho que podemos dizer que não é o
Nicolas Cage.
Talvez. Ou é?
Put the bunny back in the box.
Exato, precisamente. Bruno, que filme ou que filmes é que revês sem nunca te cansares?
Bem, um filme que devo ter visto assim mais vezes, propositadamente.
Em consciência, não é? Em consciência.
Não, quero ver outra vez. Isso deve ter sido o Vertigo. Uhum. É o meu filme preferido. Depois há aqueles filmes que gosto tanto que sempre que apanho na televisão, quando está a dar, fico a ver, do princípio ao fim. E nessa categoria há vários: O Desafio Total, também um dos meus filmes preferidos, Paul Verhoeven, O Instinto Fatal também, bem que em família não seja muito aconselhável ver com miúdos perto. O Arma Mortífera, O Tubarão, o Goodfellas, sempre que está a dar, eu vejo, onde quer que tenha começado, vejo até o fim. E A Fúria do Último Escuteiro também. Curiosamente, O Arma Mortífera e A Fúria do Último Escuteiro são dois filmes escritos pelo Shane Black. O Arma Mortífera até foi o primeiro filme que ele escreveu, e que é um guionista muito inventivo, que também é autor do Last Action Hero, O Último Grande Herói. É um filme que depois desmonta um pouco os filmes de ação, e que é um ótimo professor de guionismo.
Sim, sim.
O Shane Black é dos mais inventivos, e tem um filme realizado por ele que é o Kiss Kiss Bang Bang, que também é muito divertido.
Maria Ramos Silva, conta-nos tudo.
Então, olha, nesse campeonato dos anos 90 e de casamentos, eu diria, esse filme por acaso é daqueles que se tiver a dar, fica a ver, o Quatro Casamentos e um Funeral. Uhum. Depois tens outro que é O Casamento do Meu Melhor Amigo, também nesse anos 90,
sim,
continuar.
Sim, sim. Julia Roberts, não é?
Campeão imbatível, talvez de maior número de visionamentos, e aqui previndo vou baixar bastante o nível.
Vamos a isso.
É uma coisa que vem desde os tempos de escola. É O Leão da Estrela, o original. É provavelmente daqueles filmes que eu já vi mais vezes, ao ponto de saber
as falas.
Porque adorava aquilo, não sei. Logo eu, não é? O Leão da Estrela.
Exato, não está a fazer
isso. Remakes também.
Diz-me.
Também viste o remake, o recente remake, ou por isso já não
vi? Vi, mas. Filme? Não, vi porque eu apanhei. Não me desiludiu tanto como eu pensava que poderia desiludir, mas obviamente que não bate o António Silva e aqueles diálogos. Eu sabia aquilo de cor, de uma ponta à outra.
Apanhaste não como se apanha uma doença, presumo.
Quase.
Eu por acaso vi esse.
Não é terrível, mas é evidente que nós, para quem cresce e segue muito aqueles originais, aquelas personagens tão fortes, e com aquela história, é muito difícil bater. E o original era de facto uma coisa que eu achava delicioso, com imensa graça. Acho que eles tinham ali uma. Qualquer coisa, não sei.
Antes de terminar, queria só voltar aqui à Sonia ao Regresso ao Futuro. Porque a trilogia parece-me que é um daqueles conjuntos de filmes que não tem prazo de validade, e que nunca se estraga. Mas, Susana, o que é que é preciso para que um filme não tenha prazo de validade?
Não sei muito bem explicar isso, até porque se eu soubesse o segredo para isso, acho que estava mais rica. Conseguir fazer
obras da turma do Bob Dylan
com graciosidade, e sobretudo fazer comédia, e o Regresso ao Futuro não é assumidamente uma comédia, mas também é uma comédia. Fazer comédia que envelheça bem é extraordinariamente difícil. Eu acho que o Regresso ao Futuro, e posso estar enganada porque não conheço pessoalmente nenhuma das pessoas envolvidas no processo, o Regresso ao Futuro parece-me, sendo um grande blockbuster, parece-me ao mesmo tempo um labor of love. Parece-me um filme que as pessoas fizeram com o máximo de carinho e de diversão que conseguiram, e esta é pelo menos a minha ideia de líquido doce de infância, e não tenciono vandalizá-la. A mim parece-me um filme honesto. Acho que é isso que o faz envelhecer bem. Parece-me um filme em que todos os envolvidos fizeram aquilo que achavam que fazia, que tornava o filme melhor, mais divertido, mais enternecedor, mais lógico, mais o que for, e não tanto como às vezes me parecem outros filmes do mesmo território, mas mais recentes, que me parecem obras de laboratório. Parece-me o resultado de salas de reuniões com brainstormings infindáveis e muitos powerpoints até se chegar ao blockbuster perfeito.
São os labors of lab.
Exatamente, os labors of lab. É uma ótima definição.
Como
E parece-me a mim que o Regresso ao Futuro não funcionou bem assim.
com esta piada inteligentíssima do Bruno Vera Amaral.
Obrigado.
Mais uma,
obrigado,
aliás, apenas mais uma. Chegamos ao final de mais um pop-up. Muito obrigado, Susana Romana, pelo teu regresso, que irá acontecer mais vezes, acreditamos. Voltamos na próxima semana. Até lá.